A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 497 do Café com Velocidade. Especial para falar de NASCAR. A NASCAR teve aí uma série de mudanças de regras para essa temporada 2017. E nós estamos aí na semana de início do campeonato. Já tivemos a disputa do The Clash no último final de semana. Se é que você está ouvindo esse programa assim que ele foi publicado, o podcast fica aí para você ouvir quando você quiser. Mas nós estamos gravando na semana da abertura da Daytona 500. Programa sendo divulgado na quinta-feira, o dia das corridas classificatórias. Parece que não tem mais o nome de Duels, né? Várias mudanças de patrocinadores. Vamos falar sobre isso também, que acontece então na quinta-feira, onde se define o grid de largada, para a grande corrida Daytona 500, que acontece no domingo, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. E para falar um pouquinho sobre essas novas regras, discutir um pouquinho, debater, será que vai realmente ter algum efeito, esse efeito vai ser positivo, vai ser negativo, a NASCAR poderia ter feito isso, ou a NASCAR acertou naquilo. Tenho aqui comigo Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo, Thiago.
Obrigado, Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Café com Velocidade. Já sentia saudades aí, não pude participar das últimas edições e tava com saudade de falar com vocês a respeito, né, de tudo que acontece no automobilismo. E hoje nós vamos ter uma oportunidade legal de falar aí de vários assuntos, né, dentre as categorias mencionadas no programa. Raposo, espero que atenda aos anseios desse público fiel nosso que já está sedento por novidades.
E além do Thiago Santa Rosa, também temos Diogo Gomes.
Grande Thiago Raposo, obrigado. Prazer sempre falar com você e com o nosso querido Thiago Santa Rosa hoje também conosco. Vamos falar de NASCAR, né? Inúmeras mudanças de preparação aí para essa temporada que vai se iniciando.
Mas antes de falar da NASCAR, vamos primeiro agradecer aos nossos apoiadores. Sem eles seria muito difícil a gente tocar tudo que a gente toca no Café com Velocidade, porque a ajuda deles é de vital importância. Então, agradecendo aqui a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, o Alessiano Júnior, Diego Maulano, o Luiz Felipe, o Carlos Cunha, o Cleverson dos Santos, o André Luiz da Silva Santos, Cosme Machado, o Elton da Cunha Leal, Ricardo Bânima, Edmar Barbosa, Amanda Schmidt, Eilor Marigo, Cleverson Souza, Fabrício Dutra, Alex Vinícius de Paula, Manuel Siqueira, André Bonaparte, Jailson Fernandes, Lucas Herrera, Romário Santos, Bruno Shinozaki, Nelson Luiz, Bruno Debese, Samuel Fernando. A todos vocês o nosso muitíssimo obrigado. E você, que ainda não é apoiador, não deixe de entrar no apoia.se/café com velocidade. Lá você vai saber tudinho como entrar e fazer parte dessa família. E saibam, né, que é de vital importância mesmo. Eles ajudam a gente com o Podbean, ajuda a gente com o Mixler, ajuda a gente com o Skype e uma série de coisas que faz o Café com Velocidade acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês. E agora sim, vamos passar a vinheta e vamos falar sobre NASCAR. NASCAR! Bem, então vamos lá, vamos começar a falar sobre as mudanças que vem para este ano na NASCAR. Vamos tentar aí dividir um pouquinho, né? Falar cada mudança ao seu tempo, para a gente não jogar tudo de uma vez e não deixar vocês confusos. Vamos começar falando sobre o formato da corrida, então. Vamos pegar como base uma corrida de 100 voltas, aí, hipoteticamente, só porque é um número fácil a gente fazer as contas. Até o ano passado você tinha 100 voltas, então começava a corrida. Se de repente não tivesse bandeira amarela, se tivesse acidente ou detrito para ter bandeira amarela, a corrida ia direto, 100 voltas, até o fim. Quem chegasse na frente da 100ª volta era o vencedor. E agora, Prechano mudou isso. Agora as corridas serão obrigatoriamente, necessariamente, divididas em segmentos. Serão 3 segmentos, segmento 1, segmento 2 e segmento 3. Sendo que o segmento 1 e o segmento 2 são menores, eles têm aí em torno de 25% a 30% da corrida, dependendo da pista. E o segmento 3 ele é maior, ele contempla aí o restante da porcentagem para completar os 100%. Então nessa corrida nossa de 100 voltas, vamos fazer Vamos supor que a gente tem 25%, então o primeiro segmento terá 25 voltas, o segmento 2 terá 25 voltas e o segmento 3 terá 50 voltas, e aí tem pontuação diferente, a gente vai falar da pontuação daqui a pouco. O que me parece, Diogo Gomes, eu não sei se você concorda, a meu ver, não teremos e não veremos piloto nenhum fazendo loucuras por causa dos segmentos, né? A intenção da NASCAR é isso, que os pilotos desde o começo, desde o início, estejam ali lutando, estejam não fique ali, como a gente diz, né, cozinhando o galo para só no fim atacar. A NASCAR quer, com essa regra, tentar dar emoção desde o início. Mas, ao meu ver, eu posso estar completamente errado, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o segmento 1 e o segmento 2, a não ser que o piloto esteja ali em segundo e terceiro, com chances realmente de vencer, aí ele tá, vai forçar um pouquinho mais. Mas eu não vejo um piloto fazendo loucura, mudando completamente uma estratégia de box, por exemplo, para tentar dar o pulo do gato, ou forçando mais do que deveria do carro para vencer segmento 1 e segmento 2. Não sei se é essa também a leitura que você faz dessa regra dos segmentos.
É, para isso eu vou te dar a resposta mais genérica possível. A gente vai ter que esperar as provas acontecerem para poder verificar se isso vai funcionar. A minha questão é mais em cima de se a ideia é boa ou não. Eu até acho que sim. Primeiro eu gostaria de esclarecer que eu não julgo NASCAR, eu não assisto NASCAR da mesma maneira que eu assisto diversas outras categorias como Fórmula E, Fórmula 1, MotoGP e etc. A NASCAR, ela tem toda aquela questão americana, né? Não só por ser uma categoria americana, óbvio, mas ela tem realmente aquela visão de produzir o show, de ter o show como ponto máximo. Então não é algo que me estranha na categoria, entendeu? Então, partindo do princípio que eu já sei, eu já assisto a categoria sabendo que ela é assim, que ela promove isso a todo instante, aquela raiz bem americanizada da coisa, eu não tenho problema com esse tipo de mudança. Eu acho que a ideia de tentar fazer as corridas mais interessantes, ela é sempre positiva, desde que você não coloque um piloto totalmente em desvantagem com relação ao outro. Eu acho que essa regra não deve fazer isso. A questão da regra é mais tentar colocar, instigar os pilotos a terem o desejo, né, ou melhor, ter a gana, como você queira chamar, de estar ali na frente sempre. A questão é, os pilotos vão estar dispostos a, entre aspas, se matar para estar constantemente ali na frente, ou eles vão tentar esperar para ter um carro melhor no final da prova? Nós vamos falar mais à frente, mas tem toda uma questão de acidente também, que vai deve ser mais pegada agora para esse próximo ano. Então, o quanto o cara pode se arriscar aí à frente, a tentar liderar um segmento, ou a tentar estar bem no segmento para ganhar seus pontinhos ali, mas com isso, sei lá, correr o risco de ter um acidente. Então, é um mix muito grande, sabe? Quando muda um ponto ou outro, a gente até tenta estipular alguns padrões ou o que seja, mas foram muitas mudanças, e nessa principalmente, que foi a inicial que você puxou, é o grande quê, né? Aquela divisão de segmento muito grande. A gente já viu coisas parecidas, até na Xfinity Series, né? Que a gente já está acostumado com o famoso Dash for Cash, que é algo mais ou menos parecido, mas dessa vez foi algo muito grande, né? E é uma mudança, assim como as outras, muito, muito drástica, no sentido de chegar e já colocar elas para todas as três categorias, né? O que me chama mais atenção, especificamente nessa mudança, é que os pilotos apoiaram muito, né? A gente viu Jeff Gordon, a gente viu o Denny Hamlin, o Keselowski, que foi muito presente também, falando de forma positiva sobre essa mudança com relação aos segmentos, né? No sentido de tentar instigar os pilotos, buscar instigar os pilotos a estarem à frente. De novo, eu acho que a ideia é boa, e partindo do princípio que a NASCAR, ela busca o show a todo instante, eu não acho nada de tão absurdo, digamos assim, para essa categoria especificamente. Agora, de novo, voltando na ideia da resposta mais genérica possível, se realmente vai funcionar, depois de tantas mudanças, eu acho que realmente a gente vai ter que sentar e acompanhar não só as primeiras corridas, mas acompanhar o desenrolar da temporada como um todo, para ver se o quão efetivo vai ser isso. Eu acho que não vai ser tão efetivo, veja bem, acho, frisando bem essa palavra, eu acho que não vai ser tão efetivo quanto eles pensaram, quanto tá no papel, né, na teoria. Porque se for desse jeito, vai ser um negócio eletrizante e louco o tempo inteiro. E até conforme o campeonato for se desenrolando, vai ter alguns pilotos que vão conseguir uma certa vantagem por vencer mais provas, que é o que acontece todo ano, naturalmente. E aí esse piloto, ele vai se resguardar um pouco mais, é algo totalmente normal. Então, talvez no início do campeonato a gente até tenha algo mais eletrizante e depois deve acalmar. Agora, isso vai melhorar as provas como um todo, em uma média, vamos colocar dessa maneira, a gente vai ter que esperar e assistir para ver como que funciona isso.
E você, Rosa, você acha que a sua leitura, né, dessa regra, você acha que que teremos esses pilotos indo para cima desde o início, que funcionará, que a gente terá esse espetáculo. Você está mais ressabiado, como é que você vê essas mudanças aí da NASCAR?
Olha, eu vejo com bastante preocupação esse novo formato e um certo quê de desespero. E esse é o ponto. O meu ponto, desde que eu vi isso, né, a minha opinião a respeito é que a NASCAR está desesperada. Você, Thiago Raposo, fez um texto muito bom no Big One Brasil. Quem não viu ainda, vá lá no bigonebrasil.com e leia o texto na época que saiu as novas regras sobre a questão que de fato importa no quesito da mudança dessa dinâmica das corridas, que é a questão da audiência. A audiência tem caído e há um outro ponto menor também as pessoas têm reclamado bastante, que é a inserção comercial durante as provas. Então, eles fizeram esses segmentos exatamente para evitar inúmeras inserções com inserções previamente estabelecidas por conta dos segmentos. Só que assim, é quase que a NASCAR está falando, eu não vou alterar o tamanho das minhas provas para consequentemente deixar num bloco mais compacto e com uma talvez maior audiência, porque as minhas redes de TV não querem fazer isso. As redes de TV parceiras que têm contrato não querem fazer isso. Então eu vejo com certo desespero. Também, ótimo, se der certo, muito bom, legal, parabéns, mas eu só vejo isso para dar errado, porque todas as tentativas que foram feitas nesse sentido, seja em All Stars, seja no Dash for Cash, enfim, seja em qualquer uma das ações que a NASCAR já fez utilizando segmentações em provas, não deram certo ou não foram efetivas para o que a gente chama e costumeiramente vem chamando de espetáculo. O espetáculo tem melhorado e tudo mais. Acho que depois de dar um enfoque na questão aerodinâmica, seja em questões técnicas que poderiam ajudar na disputa dentro da pista, eles olham para fora e fazem o que, em alguns momentos, Fábio Campos já mencionou isso muito bem, é a questão de maquiar, fazer uma maquiagem para enganar, para a pessoa não ver a real face que está a categoria. Isso me preocupa bastante.
Não sei, Rosa, eu não vejo, assim, se a ideia da NASCAR dos segmentos, que é deixar a corrida mais emocionante desde o início, se não der certo, eu não vejo como um fracasso, não. Vai continuar sendo o que era a NASCAR até então. Os pilotos não dando tudo de si, as bandeiras amarelas acabam acontecendo mesmo, a gente sabe que é difícil uma corrida sem amarelas. Vai ter a questão dos comerciais, que vão estar mais concentradas no intervalo dos segmentos, mas eu não vejo assim, se a ideia não der certo, eu não vejo como um fracasso, não. Eu acho que continua na mesma, assim, porque os fãs vão continuar assistindo, não vai ter tanta mudança como que era antigamente.
Para você está pensando, desculpa, Diogo, para você que está pensando assim, basicamente como o cara que vai ver a categoria de qualquer jeito, mas a NASCAR nesse sentido, e ela foi, teve um discurso nesse ângulo, falando a respeito do novo fã, aquele que está chegando, aquele que quer porventura assistir a categoria. E esse novo fã, como tendência, eles têm dois números. O número de acessos aos aplicativos da NASCAR para poder assistir a corrida em tempo real e os números das TVs. E ambos os números, nesse último ano, não foram bons. Não foram. A NBC, por mais que teve números, vamos dizer, recordes, mas o recorde em cima de algo que não existia até pouco tempo atrás. Ela não passava a categoria recentemente. Se for comparado com os números da TNT e da ESPN, que passavam a categoria nos Estados Unidos, e isso sempre falando dos Estados Unidos, os números eram melhor. Então, assim, a categoria em si não vai perder o Thiago Raposo, que é um fã já estabelecido. Não vai perder o Thiago Santa Rosa, falando de mim mesmo, porque eu tô aí há 10 anos assistindo todas as temporadas ininterruptamente, mas o cara que o ano passado, ai, quem é esse Jimmy Johnson aqui? Todo mundo tá chamando atenção e tudo mais. Ah, mas peraí, eu vou ficar assistindo isso. Ó, a NBC cortou de novo. E é esse tipo de cara que é o problema. E eles fizeram questão de falar no discurso que esse cara é um ponto importante nessa discussão. Então, assim, nós podemos ter e vamos ter nossa opinião, nós vamos assistir a categoria de qualquer jeito. Mas eu acho que é bom frisar aqui que não é o contexto nosso que está sendo trabalhado, é o contexto do futuro da categoria. E um futuro que, de novo, já entre questões de performance e tudo mais, que nós vamos falar daqui a pouco também de competitividade, que isso vem mudar algo já historicamente estabelecido na NASCAR.
Eu acho que vocês têm que concordar comigo que, historicamente, o grande público da NASCAR, ele sempre foi composto por pessoas de maior idade, não digo maior idade em ser maior de 18 anos ou lá 16 anos, maior idade, uma idade um pouco mais avançada, e que já tem até um histórico familiar de acompanhar aquilo. Então, é um público, a gente pode dizer, estabilizado. Não quer dizer que é um público que não possa deixar a categoria, pode acontecer, mas eu acho que é um público mais estabilizado. O que a NASCAR via em falta era exatamente esse público mais jovem, esse público novo vindo. E esse público novo, eu não falo nem de 15, 18 anos, eu falo até mais que isso. Esse público mais jovem que pode chegar no esporte, eles estão muito acostumados com outras ligas, e aí ligas de outros esportes dentro dos próprios Estados Unidos, que é o foco da NASCAR, obviamente, eles não olham fora disso. Que está muito acostumado com a questão do show, a questão do brilho demais. Então, para mim, essas mudanças, como você falou, são exatamente para esse público, mas eu tento discordar do Rosa quando ele fala que talvez essas mudanças possam afastar, por exemplo, o cara que chegou na categoria no próximo ano. Eu, honestamente, não sei exatamente porquê, mas eu tendo a acreditar que isso tende a criar uma curiosidade ou qualquer coisa do gênero no cara de, poxa, deixa eu ver isso tudo novo aqui, deixa eu tentar conhecer isso. E se for uma pessoa que realmente vem nessa ideia do show, do espetáculo, eu acho que tende a prender ele ainda mais. Porque, de novo, eu acho, na teoria, a ideia é muito boa. E eu acho até que nas primeiras provas deve funcionar. No desenrolar do campeonato é que eu não sei, mas a NASCAR precisa, partindo do princípio que eles estão insatisfeitos com os números caindo, nem poderiam estar satisfeitos, né? Mas partindo desse princípio, eu acho extremamente válida a chance, o tiro, podemos dizer, que eles estão dando, de tentar pegar um público diferente, até para renovar como um todo, sabe? É uma aposta muito grande, não é um negócio para ser feito agora, talvez agora seja um grande boom, mas é um negócio a um prazo muito grande. Isso não começou agora, isso já vem desde o Chase, né? O Chase, claro, foi uma grande reviravolta no campeonato como um todo, mas eu não falo nem do Chase, entre aspas, original, aqui lá do início, lá 2003, 2004, não lembro quando começou exatamente, mas desse Chase mais recente, de 3, 4 anos atrás, daquele formato de eliminação, de, olha, ganhou, tá dentro, esse tipo de mudança não é algo totalmente novo, né? O negócio começou uns 3, 4 anos atrás, e eles só vão, digamos, indo mais forte, pegando mais pesado nesse tipo de coisa. Eu acho extremamente válido. E o que o Raposo estava falando um pouco mais atrás, sobre, pode ser que eles, com essa mudança, pode ser que durante a temporada a gente acabe tendo a prova de que eles não acertaram. Eu concordo com a Raposa, não teria o menor problema se a NASCAR errasse. Já tentaram outras coisas outras vezes, e erraram, e acertaram, enfim. Eu até aplaudo a categoria em tentar muitas coisas novas, apesar de, ok, concordo que exagera muitas vezes, mas a categoria, ela tem, a meu ver, na cabeça dela, um problema de que tem que trazer um público mais jovem. E esse público mais jovem está acostumado ao quê? A isso. Tá, então vamos tentar, no nosso modelo de corrida, no nosso modelo de fazer nosso esporte, a trazer esse, entre aspas, isso que esse público prefere. Eu vi pouquíssimas pessoas que acompanham a NASCAR há muitos anos elogiando ou gostando desse modelo. Então, eu tenho certeza que a NASC já sabia que esse pessoal mais rústico não ia gostar disso. Mas exatamente a visão dela não é exatamente nesse momento agradar, melhor dizendo, esse pessoal mais rústico. É tentar trazer um pessoal novo. Nesse ponto, eu até gosto da ideia.
Bem, vamos seguir falando das mudanças, então. Agora falando um pouquinho da pontuação, como era a pontuação até o momento, né? O vencedor de cada corrida fazia 40 pontos, e aí, como tinha 40 pilotos, ia diminuindo um a um, o segundo fazia 39, o terceiro 38, o quarto 37, e assim por diante, até que o quadragésimo fazia um ponto. Para valorizar um pouquinho mais a vitória, o que, que eles faziam? Eles davam 3 pontos extra para o vencedor, então em vez de 40, ele já fazia 43. Quem liderava ao menos uma volta durante toda a corrida também marca um ponto extra. Ou seja, o vencedor, para ele vencer, pelo menos a última volta ele tem que liderar. Então ele já fazia um ponto. Então, em vez de 43, ele fazia 44 pontos. E o piloto que liderasse o maior número de voltas também marcava um ponto. Nem sempre era o vencedor que liderava o maior número de voltas. Às vezes um piloto liderava o maior número de voltas, mas no fim perdia ritmo. Mas considerando que o vencedor, nesse nosso caso, fosse o autor de ter liderado o maior número de voltas, ele fazia mais um ponto, então ele chegava ao total de 45 pontos. O que vai acontecer agora? Cada segmento vai dar 10 pontos para o vencedor, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e assim por diante, até que o décimo colocado marca um ponto. Então, o vencedor do segmento 1, 10 pontos. Vamos considerar que ele venceu também o segmento 2, mais 10 pontos, ele faz 20 pontos. O vencedor do segmento 3 leva 40 pontos, então 20 mais 40, 60 pontos pela vitória. E o segundo colocado, aí tem a diferença, né? O segundo colocado agora marca apenas 35 pontos, não mais 40, 39, 38, agora é 40, 35, 34, 33, 32... E dessa, como tem 40 pilotos, lá no finalzinho vai acontecer algo do 36º ao 40º, vão marcar apenas um ponto. E geralmente o pessoal que acaba abandonando a corrida e tudo mais, e fica de fora. E não tem mais ponto extra para liderar uma volta ou liderar o maior número de voltas. É assim que ficou a pontuação, Thiago Santa Rosa.
Eu acho que é exatamente, quando eu vi a pontuação, eu falei, pô, é aí que tá o que mora o grande problema. Você não valoriza os segmentos. Eu acho que a sua palavra, ao chamar esse tema, falando que não é valorizado o segmento 1 e 2, é perfeito, porque dá a impressão que um piloto que tá ali no meio do pelotão não vai deixar para não entrar nos boxes se tiver algum evento específico para poder ganhar. Não vai fazer isso. Ou ele vai começar a andar, sabe, fazer um ajuste agressivo e andar muito mais que os demais para poder ganhar um segmento. Não vai. Nesse sentido, Raposo e Diogo, aí vem a minha parte da opinião que talvez seja mais polêmica. Eu preferiria que a NASCAR dividisse em duas provas, num dia e no outro, do que fazer segmentos no mesmo dia. Dividisse a prova, diminuísse o tamanho, dividisse a prova, desse valor igual. Ia ser um campeonato que deixaria de ser, numa primeira fase, por exemplo, de 26 para 52 etapas. Ia ser uma loucura. Isso ia ser, talvez, espetacular, até porque os carros iriam mudar muito, né? Eles iam correr quase um trecho de meia prova, vamos dizer assim, que como as provas da NASCAR já são grandes, para o domingo poderem ter a oportunidade de fazer talvez uma outra classificação, enfim, um modelo classificação, eu nem pensei aí. Mas modelo prova, sim, já saberiam como estaria a pista e tudo mais. E algumas pistas poderiam fazer até provas dia e noite e tudo mais. Vocês vão questionar, ok, tem uma logística muito grande por trás, toda uma complicação, tudo bem. Mas no sentido de não ter uma valorização por pontuação dos segmentos, eu preferiria uma rodada dupla.
Uma coisa que passou pela minha cabeça, já que você teve essa ideia aí de corrida dupla, uma outra coisa que passou pela minha cabeça seria valorizar um pouco mais as vitórias dos segmentos. Porque aí eu acho que os pilotos estariam um pouco mais para vencer. Por exemplo, sei lá, chutando aqui, a cada 3 segmentos vencidos no ano, ou 4, não sei, chega a ser um número, equivale-se a uma vitória de um segmento 3 para questões de pontos para o Chase.
Playoffs. Playoff. É, só lembrar do playoff Elliott, nosso piloto favorito.
Sim, playoffs, ainda tem que acostumar. Até o fim do ano eu costumo chamar o Chase de playoffs. Mas o que eu tô falando é, quem vence o segmento 3, né, a gente vai até falar daqui a pouco, carrega 5 pontos de extras para os playoffs. E se vencesse, sei lá, 3 segmentos ou 2 segmentos, um valor X, porque se você vencer um segmento, você leva um ponto só. Eu não sei se isso é incentivo suficiente. Seria aumentar essa questão de carregar pontos para os playoffs. Seria, eu acho, aí um belo incentivo para ver esses pilotos lutando mais para vencer esses segmentos.
Boas ideias. Não tinha pensado em nenhuma das duas. Mas eu, na do Rosa, eu temo só na questão de custo para as equipes. Talvez alguma destruição maior de carros, por exemplo, geraria um risco a mais. Talvez a equipe tivesse que... todas as equipes carregam um carro reserva, né? Só para quem não tá tão ligado, talvez precisasse de outro carro reserva, não sei, alguma coisa do tipo, eu não sei, acerto, mas eu acho, eu temo que nessa ideia do Rosa, talvez os custos para as equipes aumentassem muito, né? E no ano que a gente teve, sabe, duas equipes fechando, se não me engano, né? Pode acabar complicando, mas nem tenho, confesso, nem tenho certo se aumentaria realmente o número, é só uma hipótese. A do Raposo, essa sua ideia, Raposo, eu gostei bastante, mas assim. Uma coisa que a gente falou muito no ano passado, não sei se encaixaria bem, mas talvez essa classificação para o Chase, ela ficaria muito, entre aspas, fácil. Eu tenho na minha cabeça, pelo menos, por exemplo, eu não gosto de 16 pilotos, eu acho que é muito, acho que poderia ser uns 12, estava bom demais, mas ok, já que são 16, mesmo assim, você vê alguns pilotos muito interessantes acabando ficando fora do Chase no final do ano. E, talvez, se essa regra fosse implementada, a gente teria que esquecer esse número de 16 ou um número limite qualquer, porque eu acho que ficaria muito fácil para conseguir essa passagem, né, esse ticket, digamos assim, para o Chase. E aí você tiraria muito mérito de quem vence a corrida, né? Porque para vencer a corrida, o segmento 3, como queira chamar, realmente é um esforço desgraçado. E aí você poderia acabar tirando méritos de um cara desse. Não sei. Talvez se o cara ganhasse 3 segmentos durante um determinado período de corridas, ele ganhasse os pontos de uma vitória, entende? Mas não ganhasse a passagem pro Chase. Enfim, são ideias que a gente está jogando aqui. Mas voltando à ideia original, né, que é que vai valer em 2017. Eu como eu falei, essa questão dos pontos, ela pesa porque eu tive a ideia inicial e eu continuo com ela de que só vai funcionar essa questão do segmento para os pilotos que estiverem mais ali para o meio do grid. Eu não vejo nenhum piloto de uma das equipes grandes tentando um super movimento para tentar dar um pulo para frente, tentar pegar um segmento desse ou uma colocação melhor no segmento desse. Primeiro que só vale a pena você tentar um segmento se você for para a vitória, né? Se você for para conseguir os 10 pontos. Porque menos que isso já não interessa. Segunda colocação, terceira colocação no máximo. Mas se você faz um esforço usa mais do seu equipamento ali para terminar aquele segmento em, sei lá, nono, você vai ganhar o quê? 2 pontos ou 1 ponto a mais? Eu não vejo grande diferença, para ser bem honesto. Então, assim, talvez essa pontuação pudesse aumentar, mas eu sempre penso no cara lá no final da prova, porque, sei lá, vamos dizer que a gente dobra isso aí, e aí o cara vai, sei lá, para 20 pontos. E o cara venceu só um segmento, ganhou 20 pontos, e o cara que fez a corrida inteira, e aí venceu lá o terceiro segmento, a grande parte final da corrida, ele ganha 40, né? Não sei, é como se, nesses dois casos, é como se a vitória final, ela perdesse um tanto do merecimento. Eu acho que a NASCAR realmente não quer, nem deve fazer, é desmerecer de alguma maneira o vencedor. O vencedor sempre tem que ser colocado de uma maneira incrível, por isso mesmo que os pilotos fazem tanta coisa para vencer, tantas coisas loucas, inclusive, para vencer. É um sistema muito confuso aí. Eu acho que vale a pena dar uma olhada em como vai funcionar com esse sistema de pontuação que eles colocaram, mas eu concordo que é um número pequeno. O meu medo é só de valorizar demais esse número aqui dos segmentos e acabar desvalorizando a vitória lá final.
A próxima mudança que nós vamos falar, essa sim, na minha opinião, é a mais valiosa mudança de todas que vai acontecer, que é o vencedor do segmento 3 vai carregar 5 pontos, né, extras para os playoffs. E lá nos playoffs, esses pontos extras serão carregados para todas as fases, né? Porque o playoff tem a primeira fase com 16 pilotos, a segunda fase com 12 pilotos, a terceira fase com 8 pilotos e a última fase com 4 pilotos. As três primeiras fases, todos os pontos extras que foram acumulados serão levados. Então, pilotos que, por exemplo, dominaram a temporada, por exemplo, o ano passado, o Martin Truex Jr., o ano retrasado, o Jimmy Johnson, esses pilotos que conquistaram muitos pontos durante a temporada. Mas, na hora que começa os playoffs, tem um motor estourado, ou um pneu se envolve num acidente, alguma coisa, e fica fora logo de cara, numa das fases, isso dificilmente vai acontecer nessa regra. Porque o cara vai ter acumulado tantos pontos extras, que mesmo que ele tenha um problema, os pontos extras que ele está carregando, vai conseguir deixá-lo à frente aí de rivais que se classificaram só por pontos, sem vitórias e tudo mais. Então essa, na minha opinião, Diogo, é a mudança mais significativa de todas.
Vai ser bem valioso. Você estava falando, eu lembrei do Keselowski, né, que foi o cara que mais venceu a corrida em 2016, durante a temporada regular, e no Chase acabou se ferrando com, acho que, motor em Talladega, e até uma prova anterior ele também teve um problema bem parecido. Me veio bem ele na memória, quando você estava citando o Truex Jr. Eu concordo com você que essa tende a ser a grande mudança, até porque vai mudar muito a maneira de como muita coisa vai acabar funcionando ali, né? Porque esse é engraçado, porque a gente não tem, pelo menos eu não tenho nesse momento, uma real dimensão do quanto, por exemplo, um piloto que ganhou, sei lá, 6 provas durante a temporada regular, o quão realmente de vantagem que ele vai carregar lá na frente, no playoff, no caso, para aquele companheiro, melhor, para aquele adversário mais próximo dele. Porque, por exemplo, sei lá, um cara que ganha 6 corridas na temporada regular, você não pode comparar ele com um cara que passou em 15º ou 16º, entrou no Chase em 15º ou 16º, morrendo ali na zona de pontos, né? Pô, você tende a acreditar que a questão dos pontos de playoffs carregados vai ser bem menor. Então, eu acho que até naquele primeiro round ali, onde estão os 16, ainda vai fazer muita diferença. A não ser que você tenha realmente algum problema com relação a motor, ou coisa do tipo, algum acidente, enfim. Mas pra frente, principalmente na penúltima fase, né, quando ficam apenas 8 carros, é que vai ser bem decisivo isso, porque você vai ter só aquela elite mesmo ali na frente, sabe? Então, o piloto que mais...
Só te cortando, exatamente, né, porque se um piloto chegar sem pontos extras ali naquela fase, vai ser um prejuízo enorme lutar contra pilotos que tem, por exemplo, 15, 20, 37 pontos extras carregando nas costas até naquela fase. Então...
É, o Ryan Newman, em 2014, quase foi campeão sem vencer uma corrida no ano.
Essa regra, pelo menos nesse sentido, evita, tenta evitar aquilo que a NASCAR tenta combater há muitos anos com a implementação dos playoffs, né? Rest in peace, Chase. Com a implementação dos playoffs, a questão do cara que vence ser o cara que será o campeão, né? O cara que mais vence, o cara que mais busca a vitória é o campeão. Então, sim, nesse ponto, eu acho que há um efeito, uma contrapartida para evitar que um cara que seja apenas regular, né, durante todo o campeonato, de repente surja lá. Isso vale até Phoenix, né? Que a ordem das corridas, se não me engano, tá igual no final do ano. Phoenix ainda é a penúltima etapa. É isso, né? Confirmem pra mim só isso.
É só Homestead, isso não vale.
Não,
Homestead.
Não, então, é até Phoenix. Isso aí vale até Phoenix. Em Homestead, a parada já se consolidou de uma outra forma e isso parece que não vai mudar. Mas o cara que for pensar em regularidade, pode ter problema. O cara tem que ser regular na frente. Não pode ser mais regular com somente top 10, que era o caso que acontecia, né? Vocês falaram, Jeff Gordon, Dale Jr., Ryan Newman, né? E o próprio Newman, lá atrás, quando venceu 6 vezes, né? O ano que ele venceu, se não me engano, o campeão só teve uma vitória, que agora me fugiu quem é, e Diogo Gomes vai lembrar, porque é um cara que tem...
Matt Kenseth.
Foi Matt Kenseth.
Thiago Raposo sabe tudo, Cancer. É companheiro ali do Buxinha, sabe tudo.
Principalmente com as cores que ele correu no The Clash.
Olha aí. Eu confundi demais aquilo ali.
Outra novidade para essa temporada, e essa me desagradou completamente. A NASCAR não vai deixar mais aqueles carros todos estrupiados que batiam, iam para as garagens, se arrumavam, colocavam silver tape, às vezes voltavam até sem capô. E a NASCAR não vai permitir esse ano, isso esse ano. E isso para mim é uma pena. Eu gostava bastante desse espírito de luta, de vamos tentar, vamos arrumar esse carro, a gente nunca desiste e tal. E isso vai acabar.
Olha, eu achei uma boa. Eu acho uma boa. Também acho polêmico. Eu acho que, assim, é uma decisão boa em prol da competição e vai de acordo naquilo que eu tinha falado num dos meus comentários anteriormente. NASCAR busca a competitividade acima de tudo. Vejo com bons olhos essa questão de tirar os carros que não vão conseguir ser competitivos o tempo todo, né? Mas aí entra a questão do... aquele piloto que busca sempre um pontinho a mais para classificação, ou mesmo aquele que batalha por alguma coisa ali com o carro todo quebrado.
Mas o que a gente tem que deixar claro aqui, Rosa, é que o carro não pode simplesmente voltar de qualquer jeito. A NASCAR, ela observa, inclusive, a velocidade. Se ele estiver muito lento na pista, a ponto de colocar em risco os outros carros, ele toma uma bandeira preta e é retirado da corrida.
Ele não simplesmente volta, né, pra pista. Ele tem que passar por uma série de inspeções pra ver se não vai voltar pra pista. Vai voar um capô ali no meio do...
Mas ainda assim, vocês sabem que na maioria das vezes eles entravam pra uma competição no final do pelotão. Não era uma competição pra buscar vitória e tudo mais.
Então, mas é uma competição extremamente genuína, rapaz. Extremamente genuína.
Vou buscar
um ponto, vou buscar dois pontos que seja. Mas eu acho muito bonito isso.
Diogo Gomes, essa competição é hiper genuína, é ultra genuína. É até mais genuína do que a disputa que eles estão colocando esse ano com os segmentos. Para falar a verdade, eu acho isso. Mas eles querem algo, uma tendência em prol de competitividade, tirar aquela questão que aí pode ser um fator de carros mais lentos, que podem atrapalhar os outros que estão competindo a 100%. Então, para mim, no fundo, se automobilismo é o carro mais rápido vencer, de certa maneira, se um carro que não consegue e não tem condição para isso, pode ser removido aí, né? Elas por elas, eu prefiro ficar com a minha questão do mais rápido vez.
Ah, eu discordo bastante. Eu discordo um monte. Uma coisa que me anima bastante é ver um cara com o carro todo estrupiado, ele vai pra garagem, a equipe dele fica entre 15 negros lá, inclusive a NASCAR tem esse sistema, né, de piloto, de equipes, tudo junto ali, um do lado do outro, né, aquela questão de box, tudo separadinho, é um negócio meio junto, que eu até gosto, acho bem, mantém uma certa tradição, e você vê, sei lá, o Kyle Busch bateu, coisa que acontece muito para o sofrimento de Thiago Raposo, aí o Busch bateu, você vê, sei lá, piloto mecânico do Kenseth e do Hamlin se enfiando embaixo do carro dele para tentar fazer alguma coisa, para tentar fazer aquele carro voltar, sabe, de novo, não é inseguro, porque o carro para voltar para a pista, ele não simplesmente bota um penduricalho e volta, não, ele não pode simplesmente voltar e já cair alguma coisa, ele passa por um óleo, pelo menos uma olhada rápida para ver o que isso aqui vai segurar, ou pelo menos a ideia que vai segurar, e se o carro estiver muito lento, ou estiver colocando outros carros em condição de perigo, ou coisa do tipo, ou atrapalhando a competição, ele leva uma bandeira preta e ele sai, sabe, mas assim, o tesão da equipe e do piloto de ele sofreu um super acidente, ele fica dentro do carro enquanto tem 15 mecânicos ao redor mexendo no carro dele pra, sei lá, 5 voltas depois ele tentar voltar e tentar ganhar um ponto, sabe? Tudo isso por causa de um ponto. Eu acho isso pra mim, isso é automobilismo, sabe? E você tira isso... É a mesma coisa de tirar o Starting Parker. Pra mim, a ideia do Charter é muito boa, mas quando matou o Starting Parker, aquilo... Nossa, eu tenho raiva desse negócio até hoje por causa disso.
Mas ninguém lembra mais disso. Ninguém fala assim, aquelas... Não fala, a coisa mudou, foi para um outro caminho. Tem gente que vai.
O grid caiu para 40 carros.
Sim, isso é um ponto. Isso é fato. Isso aí eu
40, não. 40 não.
Não vou
tirar. De novo. O grid caiu para 37, 38 carros. Pelo amor de Deus.
Não, isso aí eu não tiro a razão de vocês. Mas talvez se tivéssemos no formato antigo, também poderíamos estar numa situação assim. A gente tem uma ideia, uma noção vaga de como estão as coisas economicamente para algumas equipes. A gente lê notícias, né, de processos trabalhistas, é patrocinador que não paga, inclusive em equipe grande, no caso da Danica Patrick, e assim, é um negócio até bizarro de acontecer num.
Mas era tudo feito na camaradagem, Rosa.
Então, não, mas lá a coisa é séria. Quando os caras não pagam assim, o processo acontece.
Mas não tem que pagar. O negócio era feito entre amizades, sabe? Um cara escreve um carro ali, ele tem um amigo pessoal que trabalha de segunda a sexta-feira com terno e gravata, tem o trabalho dele, tem o ganha-pão, mas o cara é apaixonado por automobilismo. O cara, só dele estar tá ali no meio, sabe? É tudo para ele. E ele com o amigo dele, ele vai lá e ele troca o pneu pro amigo dele, ele ajuda o amigo dele sem cobrar nada.
É, claro, o amigo do cara também no final do mês, ou no final da corrida aí especificamente, iria querer ver o seu dinheirinho e tudo mais, mas.
Mas é isso que eu tô tentando explicar, cara. Não tem. Eles dividem o prêmio depois, porque o último colocado da NASCAR recebe um prêmio pelo carro. E, sabe, existe uma divisão. Era feito por amor às coisas.
Ah, mas isso aí. Isso aí é o cara que faz uma outra corrida e já. Isso já não acontecia. Isso já não acontecia há um
Mas
bom
tem que
tempo.
ter esses caras. Tem que ter esses caras.
É,
E
não. A gente tem
hoje
que.
na NASCAR, hoje ou você tá ligada, ou você é a equipe satélite, vamos colocar dessa maneira, de uma grande montadora, as ligações fechadinhas, né, tipo de equipes, Toyota, barará, ou você é ligado a uma dessas equipes. Porque fora isso, você tá morto. Porque você tem, sei lá, Penske, Ford. Aí tem a Wood Brothers, aí Joe Gibbs, Toyota, Front Row. Você tem umas escalinhas muito fechadas assim, e tem um buraco ali no meio do grid enorme de equipes que estão soltas, tipo, pra morrer, porque a NASCAR hoje, ou você tá junto com Toyota, Chevrolet, não sei o que lá, ou você tem uma parceria muito grande, ou você tá jogado no limbo ali, no nada.
É, eu acho que vocês estão indo para um caminho tanto quanto romântico e não estão tão focados na questão do desempenho. Não acho isso errado. Pelo contrário, já tive o meu romantismo, já tive a minha paixão por carros que faziam de tudo. Eu acho que em algumas categorias até pode acontecer isso em categorias regionais e tudo mais, mas a NASCAR é a principal categoria dos Estados Unidos e tem ou está tendo uma revolução que aos poucos está profissionalizando a coisa a tal ponto de, ok, se vocês querem ser apaixonados, vão ter que começar a jogar com essas regras, as regras que são que são feitas pelo campeonato grande, um campeonato profissional. Talvez mate algumas questões, como essa dos apaixonados. Sim, mata. Isso vai acontecer. Os carros entrando na pista todo amassado, todo quebrado, talvez era um pouco disso aí também. Os caras que queriam, né, marcar um pontinho, e em muitos casos acontecia isso, né, no passado recente de equipes pequenas, principalmente Super Speedways, acontecia um acidente, ia lá, voltava só para tentar passar um piloto e depois parava ali, ganhava uns milhares de dólares a mais. Ok, mas mudou. O charter mudou isso. O charter já mudou isso, e isso já está estabelecido com o charter. E aí essas pequenas regras vão se adaptando. Agora eles têm uma grana ali, uma grana fixa, um modelo de gestão que dá uma premiação fixa. Então, infelizmente, a regra do jogo teve que mudar nesse sentido. E muda de novo. Agora, eu só queria, antes de finalizar esse comentário, só uma coisinha. É assim, não é que vai acabar também, né? Eles podem fazer correções, só que a NASCAR vai estar tá mais em cima. Por exemplo, Kyle Larson no The Clash. Ele teve o carro avariado, vários mecânicos entraram no após o muro, como fala, né, o muro dos boxes que delimita a área de atuação dos mecânicos ali, né, do lado da pista. Os mecânicos entraram e tentaram fazer um acerto ali, e aí a NASCAR falou: não, não, se tem 7 mecânicos, que é o limite, são 8 mecânicos, são 7 o limite, se não tiver enganado as minhas contas. Tiver mais do que o limite estabelecido, esse carro que está na área de pit tem que ir para a garagem. Antigamente, esse carro ia para trás do pelotão ou ele pagava uma passagem pelos boxes. Não vai poder mais. Ele é obrigado a ir para a garagem. E aí, se for possível consertar, ele aí pode até voltar para a pista, desde que passe por aquela inspeção prévia que o Diogo Gomes falou. Eles vão ser mais rigorosos com isso a partir de agora.
Cara, mas vai tirar a sensação daquele fã da NASCAR que, na hora que vê aquele carro todo estrupiado na pista, batia no peito e falava assim: isto é NASCAR. Tenta imaginar aquele fã aí, sabe, gordo, fim de semana, todo suado em casa, assistindo a televisão ligada, domingão, cervejinha equilibrada na barriga. E aí aparece aquele carro lá todo estropiado, né? E tem aí um parente em casa, né? Um parente meio até acostumado só com Stock Car, que é tudo bonitinho. Se sair um capô, tem que ir pro box trocar. Aí o cara bate assim no peito, olha pro primo, pro tio, pro vizinho, a almofadinha que tá lá, o Nutella, né? E fala pra ele lá: isso é NASCAR.
É nóis. Se Fábio Campos estivesse aqui, ele estaria cortando os pulsos nesse momento. Essa regra, ela só não é tão pior quanto a do charter, porque a regra do charter, ela, pra mim, ela é uma piada, eu nem comento, porque eu odeio aquilo.
O charter é o que, eu acabei de falar, o charter é o que causou isso, é a grana que tá vindo pra sanar, os entre aspas, aí, os problemas das equipes, que não tinham o fluxo de caixa.
Eu não tô vendo. O que eu vi foi em 2016 duas equipes fechando as portas. Eu realmente, eu não tô vendo essa efetivação, ou como é que seja que você queira chamar, desse charter. É um negócio que, pra mim, eu sei que não vai sair, mas pra mim, se eu tivesse o poder de tirar, eu tiraria, tipo, amanhã.
Vamos lembrar que tem ouvintes nossos que não sabem que regra é essa do charter. E, por favor, expliquem o que vocês estão falando.
A sua explicação é ótima, Thiago Santa Rosa.
Não, o charter, assim, é bem simples. É, você tem uma vaga no grid garantida por um número de anos aberto. O número de anos aberto, que eu digo, é até 2024, quando está estabelecido hoje os contratos com as transmissoras, as TVs que transmitem a NASCAR para os Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Fecharam um acordo entre as equipes, né? E aí estabeleceram um número mínimo de participantes em todo o campeonato, e esses caras têm que comprar essa vaga. Só que, em troca, a NASCAR cede também uma participação em despesas, em receitas de marketing dela e de transmissão online, que, como todos sabem, é o futuro, exceto aqui no Brasil algumas emissoras que tentam barrar o futuro. Mas, enfim, na NASCAR isso é pelo contrário. Eles compartilham com as equipes esses valores. Além disso, esses valores de premiação, que antes eram ao longo das provas dividido por conta da classificação do carro naquela corrida, passam a ter um valor fixo que é dividido por todas as equipes e por desempenho ao longo da temporada, que é aquela coisa mais tradicional que até em campeonatos de futebol pelo mundo é utilizada. Então, a equipe que for melhor e os carros que tiveram melhor desempenho vão ganhar X mais um valor Y por conta do desempenho. Aí vai diminuindo conforme o desempenho das outras equipes. Basicamente é isso o charter.
Então é isso, meus caros, passamos aí pelas principais mudanças e alterações. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que você não entendeu muito bem, ou algo que a gente esqueceu de falar, que também está incluso aí no pacote de mudanças, não escrevam de escrever para a gente no café.com.velocidade@gmail.com. A gente pode aí trocar uma bate-bola na próxima edição que tiver na NASCAR e vir complementar e tal, e ressaltar, e ler o teu comentário. Se você quiser apenas comentar, mandar qual é a sua... qual foi a sua avaliação com essas mudanças, né? Se você aprovou, se você desaprovou. Então a gente está esperando o e-mail de vocês. Mas antes de terminar, meus caros, eu quero voltar a palavra para vocês, porque às vezes vocês ficaram aí devendo alguma coisa que vocês queriam falar, que eu acabei não chamando e tal. Então o espaço está aberto para vocês complementarem e a gente encerrar o programa.
Olha, eu acho que a gente teceu muitos comentários a respeito dessas alterações, né, que levam o nosso ouvinte a pensar uma coisa. Isso que eu acho que deve ser importante. A gente está discutindo efeitos e causas de um regulamento que não mexe e não vai mexer em absoluto com os carros. Tecnicamente, a coisa vai estar muito parecida, pouquíssima, não vai ser aquela transformação prometida com o Car of Tomorrow, com o Sixth Gen, nada disso. Nada disso. Então, assim, eu tenho essa preocupação com relação à estrutura, mas você que gosta da NASCAR como competição, de novo falando para aquele fã mais antigo, você vai continuar assistindo, vai continuar gostando, porque os carros, os pilotos estão lá. E esse ano a gente vai ter a primeira possibilidade de cair a marca dos 7 títulos de um piloto. Só por isso já vale assistir a temporada da Monster Energy NASCAR Cup Series. Não vamos errar esse nome.
Não, eu queria só relembrar que essas mudanças, elas valem também para as categorias menores, né? Xfinity Truck Series foi uma mudança logo completa, né? Para todas as categorias, não só para Sprint Cup. Geralmente quando eles fazem... Oh, perdão, olha só o pecado, Sprint Cup. Para Monster Energy NASCAR Cup Series. Geralmente eles focam essas mudanças em uma categoria ou outra. Dessa vez foi logo para as três e... mudanças tão grandes, né? Então, vai não só na Cup Series, mas nas demais, a gente vai ter essa grande mudança aí. É algo que vai ter que ser observado como vai funcionar em todas as categorias. Inclusive, eu considero a possibilidade de talvez você, sei lá, assistir a Monster Energy NASCAR Cup Series e falar, opa, não funcionou tão bem, e você assistir, sei lá, a Campeão Truck Series e falar, caramba, aqui funcionou. Eu não descarto a possibilidade de acontecer isso, porque são categorias que tem alguns tons bem diferentes, mas vai ser interessante ver como isso vai funcionar em cada uma das categorias.
Então é isso, galera. Monster Energy NASCAR Cup Series. Duels na quinta-feira e as 500 milhas no domingo. Lembrando que na sexta-feira teremos a Truck Series e no sábado a Xfinity Series. Então um abraço a todo mundo e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.